Madruga, esses caras que soltou filho da puta, que eu falei, porra, Madruga, acho que não vai participar, não. Eu não sei como é que a gente vai fazer pra gravar. Não, vamos chamar alguém de outro podcast que grava. Mas são filho da puta, né? Em vez de baixar o programa, né? Eles
querem chamar alguém
de outro podcast pra gravar. Piadinhas HQ Fã. O povo é tão virgem que nem a boneca inflável dele consegue encher.
Sua mãe é tão burra que ela foi reprovada no exame de fezes.
Qual a diferença entre escalar uma montanha e ter o pau chupado pela Whoopi Goldberg? É melhor não olhar pra baixo. É melhor não olhar pra baixo.
Mas já dizia o poeta, feia pra caralho, mas uma chupetinha é uma chupetinha.
Olha aí.
O que é pior, escutar funk ou escutar a piada do povo? Acho que é o funk, pelo menos
escutar o
funk.
Escutar o Olavo. Escutar o Olavo defendendo questão.
Lógico que é o funk, por que a questão?
Porque eu, pelo menos o funk... Não fique te enchendo o saco. Né?
Olha aí.
Pelo menos você pode ignorar, né? O povo, você mal consegue falar e já tá te cortando, né?
Então depois das nossas piadinhas HQ Fã, muito mal feitas, só pra variar, está no ar mais um podcast HQ Fã. Eu sou o Todd e hoje aqui comigo temos o Madruga Jackson.
Se alguém tava esperando piada bem feita, vai escutar o CD do Ali Toledo, cara.
Olha aí, é verdade.
Vai escutar o stand-up do Renan, que é o melhor stand-up comedy do Brasil.
Nossa.
É o...
O Gal aumenta aí.
O namorador Polvo Aranha.
Quer ouvir piada boa, vai ouvir o nosso podcast de piadinha.
Ali só tem de qualidade. E o Questão.
Boa noite, pessoal.
Então, meus amigos,
Falta o Eric aí, que ele agora está aqui, está presente.
Tá, mais uma vez aí temos um stalk aí. Hoje, eu preferi a da semana passada, que era uma menina, a Cat. Mas hoje temos aí o Eric como stalk. Ele está aqui, vocês não estão ouvindo. De novo, mas se ele também escrever algo de útil no chat, quem sabe nós possamos ler para vocês notarem a presença dele.
Provavelmente vai ser xingando o povo, mas...
Mas então... Hoje, na verdade, é o... Vocês não sabem, porque a maioria de vocês não tem namorada, não tem compromisso e dificilmente pegou alguma garota, porque vocês sabem que a mão, a boneca inflável e a sombra não é mulher de verdade.
Isso é uma vergonha.
Que bolado agora.
Mas enfim, vocês não sabem, mas hoje está sendo comemorado o Dia dos Namorados. As pessoas normais comemoram isso. E é pensando nisso que nós do HQ Fan vamos falar daquelas comédias. Não, daquelas comédias não, daqueles filmes que sua namorada obriga você a assistir. E você assiste porque você quer se dar bem no final da noite, né?
Putaria é isso mesmo.
Então nós vamos falar hoje aqui dos filmes românticos, daquelas comédias românticas. Das melhores, se é que é possível ter alguma melhor. E das piores, que são a maioria. É isso, espero que vocês todos se apaixonem pelo esse podcast e arranjem uma namorada de verdade aí. Até esse podcast terminar, espero que vocês arranjem uma namorada de verdade.
Porra!
Esse podcast nunca vai sair, então.
Tá bom, vamos começar esse podcast. Povo Aranha, o senhor que é especialista, especialista em filmes, é verdade, porque mulher, o senhor não tem diferença nenhuma.
Foi vergonhado.
Mas quem sabe isso possa mudar, né? Diga aí, por favor, aquela comédia romântica, vamos começar pelas as aceitáveis. Alguma comédia romântica aí aceitável que o senhor assistiu e pelo menos o senhor se divertiu.
Cara, não sei se é muito romântica, mas eu tava assistindo há um tempo que vi passando na televisão que é Entrando Numa Fria, do Ben Stiller e do Robert De Niro.
Cara, isso é romântico?
Mais ou menos, mais ou menos.
O cara tá querendo pedir a namorada em casamento, mas a gente vai conhecer o sogrão, tem algum romance nisso, né?
Pô, é difícil, o cara que nunca pegou mulher, ele não sabe a diferença de romântico e não romântico, né, bicho? É foda. Mas vamos aceitar o seu romantismo, pô. Mas fala aí desse filme.
Qual é a diferença? Comédia romântica é chata, comédia comédia é legal.
Mas se um dia sua namorada obrigar você a assistir pra você ter benefícios, você vai achar bom.
Ah, esse filme ainda tá longe de chegar.
Diabo. É, mas esse filme que o povo falou, ele é romântico por quê? Vamos lá. O cara é um cavaleiro das antigas, cara. Ele vai na casa da namorada, conhecer a família e pedir permissão pra poder casar com a mulher. Não é que nem hoje em dia, que tu só chega lá pra pedir permissão pra tua sogra cuidar do teu filho.
É bom pra abrir a geladeira, né?
Não é?
Hoje em dia você já vai com seu filho, né, Madruga?
Já chega lá. Aí, sogra, tá aqui teu neto.
Você já chega com a filha deles grávida, né?
Isso é uma vergonha.
Tamo indo ali.
Mas fala aí então, pô. Fala aí um pouco aí desse filme.
É isso aí. O Ben Stiller, ele quer pedir a namorada dele em casamento. Só que antes disso, ele vai conhecer o sogrão, que é um ex-agente da CIA, que era especialista em caçar espiões. E, cara, se é possível conseguir um ruim com ele, acontece. E qualquer coisa que possa queimar a imagem dele com o sogrão também. Pra começar, o cara, em vez de ser médico, é enfermeiro, e a família toda do noivo, da outra irmã, da menina que quer casar, é médico, então eles continuam com a cara dele.
Cara, mas ele é azarado, mas ele também se esforça. O nome do cara é Pinto, ou é Pênis, é uma porra dessa?
Não é? O sobrenome da mulher é Jacinto, ou seja, o nome dela seria Pamela Jacinto Pinto.
É... Não, e o maneiro que apareceu o guri, né, que vem pro o jardim dele, que é igualzinho a ele, mas é filho do jogador de beisebol, que é igualzinho a ele também.
É, isso daí já é em outro.
Não é nada disso, é nesse aí mesmo.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Que aparece os pais dele.
Uma família Pinto. Ah, é também outro filme bem legal, porque é menos comédia, é menos romance mesmo.
Não tem nada de romance. Povo, não tem nada de romance, sabe por quê? Porque a sua namorada não obriga você a assistir esse tipo de coisa. Isso não é romantismo. Sua namorada nem gosta desse tipo de filme, mas muito obrigado.
Não é romântico assistir um filme que você goste ou queira assistir.
Daqui uns 35 anos você vai saber diferenciar. Então, fala aí a comédia romântica que sua namorada lhe obrigou a assistir.
É, Antes do Amanhecer, que é um filme sobre um cara que tá viajando, uma mulher que tá viajando, se conhecem na Europa, e aí eles vão andando na Europa, só que o cara tem que voltar, né? Aí eles sabem que, tipo, não, talvez nunca mais vão se ver, né? Porque antigamente, o primeiro filme é de 95, então antigamente não tinha internet, essas coisas todas, né? Pra eles ficarem, né, se monitorando, né? Então... Aí eles vão conversando sobre todo o filme, falando sobre a vida deles, se apaixonando e tal. E aí eles prometem que vão se ver um ano depois, né? Eles vão se ver naquele mesmo local. Aí tem outro filme que é em 2005, é uma trilogia, pra ter uma ideia.
Ô, que tem continuação?
Tem uma trilogia. Aí eles vão se encontrar de novo, só que eles não vão pro encontro deles, que eles marcaram. Eles desistem, só que eles se reencontram. O cara já tá casado, lançando um livro que ele conta a história quando conheceu ela. E que ela não foi no dia, tal, que ele voltou e ela não foi no dia. Ele ficou a ver navios.
Então foi a mulher que não foi no encontro.
É, só que ele não admite que ele foi, né?
Ah, sim, no livro ele não conta, não, né?
Exatamente.
Sou foda, eu que não fui.
Exatamente. Aí o que acontece? Ele se reencontra e ela fala que quer ficar com ele. Aí no final você não sabe se vai ficar ou não, mas já vou dando spoiler que ela fica com ele. Aí tem um terceiro filme que ele separa da mulher que ele tá, fica com ela.
Puta puteiro, caralho.
Só que esse terceiro filme eu deprei, quase acabou com o meu namoro. Porque a minha namorada fica dizendo, não, você é igual a ele, você tá, você é um cara legal, não sei o quê. E eu fingi que tava vendo o filme, né? Mentiroso! E aí a gente tava vendo, aí no terceiro filme eu tava esperando, pô, o filme vai acabar finalmente. E ela toda assim, né, na pressão, que o final do filme, né? Aí no final do filme os dois estão discutindo e o cara conta que chifrou a mulher.
Vagabundo!
Aí a minha mulher, aí na hora ficou me olhando, ficou encascatada com isso aí. Aí o que acontece? O cara convence a mulher a continuar com ele. Só que aquele final deprê, porque ela não tá tão feliz no relacionamento, nem ele, mas ele tá nessa porque já tá meio velho, porque já tá já em 2015, o terceiro filme, né?
E aí. Não sabe mais.
E ele já tem dois filhos também, tem outro filho do outro casamento. Então vai pegar mais um divórcio, não dá, né?
Agora a gente já sabe porque sua namorada não gosta de ser fique na internet.
Pois é, né?
Foi por causa desse filme aí.
Foi, é. Agora ela acha toda casa chifrando ela.
Mas o namorado no relacionamento só se fode, né? Ela taxou você como o ator principal e no final ela descobre que o cara é filho da puta e você que ela taxou, porque você nem pediu nada. Você é o filho da puta, igual ele, tá vendo aí? Porra!
Aí já vi aquele papo, que homem é tudo igual, tudo filho da puta. Ah,
tá certo, tá bom, obrigado, questão. Ô, Madruga, fala um aí.
Cara, eu vou citar um filme que muitas mulheres adoram, que é aquele filme do Adam Sandler, cara, que é Como Se Fosse a Primeira Vez.
Ah, cara, isso aí é romântico demais.
Eu ia citar isso na segunda rodada.
Eu chorei em algumas cenas.
Ah, isso aí é verdade.
Não, esse filme é maneiro pra quem não viu e tem birra com o Adam Sandler. Ele é um bom filme com o Adam Sandler. Ele se apaixona. O Adam Sandler se apaixona pela Drew Barrymore, que ela tem um problema que ela se esquece do último dia que ela viveu. Ela sofre um acidente pra ela sempre o mesmo dia. Gera várias partes engraçadas e tudo, só que a parte que as mulheres sempre gostam do filme é porque todo dia ele tem que reconquistar ela de um jeito. A mulher tem filho, já tem tudo no final do filme. Aí todo dia ele tem que botar uma fita cassete pra ela ver. Ela, eu sou seu marido, esse aqui é seu filho, não sei o quê. E, cara, tem a mitológica participação de Rob Schneider, que ele aparece como, sei lá, um maníaco por peixe todo torto, como sempre. E tá,
tipo, olho faltando.
Não é, cara?
As cenas dele são as melhores. Quando eles estão planejando lá na estrada, né? Que pro a Drew Barrymore encontrar o Adam Sandler. Aí os planos deles, tem uma hora que o Rob Schneider se finge de ladrão, né? Aí ela para o carro e pega o cacete. O porrete e senta o cacete nele.
Foi aquela muito parte bom, que tá rolando o maior clima e ele aparece no aquário lá mexendo na setinha dele.
Esse filme aí, eu acho que é pra todos os amigos do Adam Sandler que estão desempregados, aparecem nesse time aí.
Não aparece o gordo, não aparece.
Esse aí se chama Crescidos.
Inclusive, nesse filme aparece o Eric Honda do Street Fighter, que ficou amigo
do Adam Sandler. Sim, ele é o garçom lá do bar, né?
Exatamente. E ainda tem o Sam do Senhor dos Anéis, que nessa época tava desempregado também no filme.
Sim, é o irmão da menina, né? O irmão da menina.
Exatamente. Tá todo mundo lá que tá desempregado nesse ano aí.
Tá um caso fantasma lá também.
Exatamente, todo mundo tá desempregado ali, tá lá.
Mas Madruga, esse daí podia ser o concurso, Madruga, porque esse sim é pra fuder com a vida do peão. Porque no finalzinho, no final não, quando eles estão conversando com os amigos, né, que aí as amigas descobrem que a menina tá com problema, aí diz, nossa, então quer dizer que ele tem que fazer você se apaixonar por ele todos os dias? Ai, que lindo!
Não, aí tá certo.
Aí é pra fuder com sua vida.
Não é, cara?
Você pois tá com seu namorado do lado, aí olha pra sua cara aí. E você não consegue fazer isso uma vez no ano.
É foda.
Eu quero gozar.
A vida com você.
Eu quero gozar.
A vida com você.
Eu quero gozar.
A vida com você.
Eu quero gozar.
Ô, Stalker, você já tá aí online?
Stalker não, cara, é que eu acabei não conseguindo pegar o início da gravação.
Eric, a gente tá falando aqui de comédias românticas que sua namorada me obrigou a ver. Qual tem alguma aí?
Namorada, esposa,
tem várias, tem várias. Na verdade, não é meu gênero favorito, romance, né? Então eu acabo sendo quase praticamente todo filme de romance é uma obrigação ver. Eu vou daquele filme do Mark Ruffalo, cara. Bem em Sessão da Tarde mesmo. E Se Fosse Verdade. Não sei se vocês lembram desse filme. Que ele compra um apartamento e nesse apartamento que ele comprou, a moça. Ele alugou, na verdade, um apartamento. A moça
aí
que
tem um orixá lá, né? Tem um espírito.
Isso,
lá.
A moça tinha sofrido um acidente, tava em coma, ou algo desse tipo, né? E aparece pra ele no apartamento, etc.
Esse é um filme que as namoradas te obrigam a ver mesmo, cara. Puta que pariu.
Verdade. Ele acaba tendo que, daí, ele conhecendo a história dela e tal, ele não consegue se livrar dela, aquele negócio todo, né, do mocinho não renega a mocinha no início do filme. É aquele negócio clichê de filme de romance. É o típico filme de que a namorada coloca a gente pra ver, né, cara? Eu acho que é um dos clássicos aí.
Cara, esse filme aí é maneiro. É que no início parece meio bobo e tudo. Mas depois a história até é boa, desenvolve. E no final você descobre porque só o Hulk consegue ver a menina. Porque a menina foi encontrar ele, na verdade. Ela se acidentou no dia do encontro. Verdade. Por isso que só ele consegue a ver, porque ela tava na intenção dele. Muito bom.
Todd, que bom que tu se lembra disso. Porque quando minha namorada me faz ver o filme, ela depois me pede um questionário.
Olha, esses caras que pagam de fodão, isso aí ele mesmo diz, oh, amor, eu anotei tudo aqui, você quer ouvir tudo que eu anotei? Aí chega aqui, não, minha namorada que
vai ver. É foda que eu durmo assim, viu, no filme, e aí eu tento, na hora que ela pergunta, eu tento analisar, pra antes de eu falar, quando eu tô falando, saber se eu tô falando merda ou dá alguma coisa que tem a ver.
É, tá bom. Então depois da citação aí do retornar do Eric aí, vamos pra nossa segunda roda.
Oi.
Começa aí citando mais um filme aí.
Porra. Cara. Sei lá, vamos lá. Não vou falar namoradas. Não nossas namoradas, mas um filme de que mãe? Mãe gosta muito de ver e mãe é namorada do seu pai, então tá contando.
Tá entortando as regras sem quebrar, né, Madruga?
Não é? Não especificaram que era nossa namorada. Namorada de alguém. Então...
É porque se fosse nossa namorada, o povo não ia falar nada, né?
Uma linda mulher.
Olha aí, nossa. Aí é clássico. O povo nem era nascido.
Sou um menino ainda.
Ah, né? Essa daí é o sonho, né? O cara ser ricão. Aí toda mulher acha que o cara tem que ser ricão e pagar tudo, né? Foda, né?
Eu diria que é a primeira versão do 50 Tons de Cinza, mano.
É, 50 é, né? Christian Grey é o cacete. É George Clooney na veia, cara.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
É Richard Grey, porra.
É. Richard Gere, George Clooney, é todo mundo gostoso.
Ainda tem o George. Ainda tem o George do Seinfeld fazendo um ponto nesse filme, né?
Sim,
o amigo do Richard Gere.
Mas, ô Madruga, explica aí pros nossos ouvintes que nasceram no ano 2000 pra cá, que não fazem ideia de que filme é esse. Faz aí um resumão rápido.
É o seguinte, povo. É o seguinte. Tá lá, né, a Julia Roberts, que é uma profissional do sexo.
Eu sou uma profissional do sexo.
Sim, uma profissional do sexo.
Eu mereço quanto, amor?
E ela tá um dia lá de bobeira, né, lá fazendo no ponto dela, aí chega um ricão com um carro que ele não consegue andar direito, ela se oferece pra poder passar a marcha pra ele.
Putaria é isso mesmo.
E ele leva ela pro quarto de hotel dele. Só que ele não quer nhanhar com ela, não quer fazer o tchaca-tchaca da butiaca. Ele só quer uma companhia, porque ele é um homem rico, fino. Ele quer usar a menina, como ela conhece a cidade, ele quer usar ela de guia.
Diado.
Aí ela bota um preço absurdo, o cara vai lá, aí ele chega naquele eco-eco, aí chega no final, o cara se apaixona por ela e tira ela dessa vida. E ela vira uma dondoca. Que tem até aquela cena libertadora, que ela vai toda maltrapilha na loja de roupa, as riquinhas nobres dão uma mijada em cima dela, né? Zoa ela, sai daqui, sua pobre, não sei o quê. Ela volta toda linda, toda poderosa lá e dá uma mijada em cima das piranhas também.
Ou seja, é um filme totalmente inexistente, né? Porra.
Sim.
O filme já começa muito mentiroso. O cara vai pra uma cidade, um cara milionário. Aí ele já para numa esquina e aceita qualquer prostituta e bota pra dentro do carro. Chega dentro do quarto, o cara não quer comer a porra da mulher. No outro dia, banca a mulher pra passear com ele. Ah, puta que pariu. Não tá como acreditar numa porra de filme
não,
desse.
E pior que o amigo dele, é que ele contou a história toda, ele chega pra ele e fala, olha, eu tô querendo o seu serviço, eu posso pagar aqui e tal. Aí a mulher bate nele, porque ele tem um traje de perguntar pra ela.
E o pior não é isso. O pior não é isso, questão. O pior é que esse colega, que ele apenas quer ajudar a menina, né? Oferecendo, pagando os serviços dela, sai como vilão do filme.
Se ela não fosse uma prostituta, entendeu? Mas ela é uma prostituta, ela é oferece.
Porra! Você, é como você tá vendendo, você é jornaleiro, você vendeu um jornal e amanhã eu quero comprar, eu saio de ruim porque eu quero comprar seu jornal, porra.
Ó, disso daí tem uma explicação, ela ficou mal acostumada.
Puta que pariu, eu sou um viado.
É isso.
Ela tá ganhando a fortuna pra ficar lá no canto, tá se mostrando, aparece um querendo ver o serviço dela, ela...
Olha, e o filme todo errado. Hoje em dia, um filme desse aí não pode passar na televisão, sabe por quê? Incentiva a prostituição, incentiva o sexo sem proteção, incentiva vários tipos de coisa, pô, isso aí é errado.
Não, mas ele não incentiva. Ele não incentiva porque eles só fazem sexo depois que dizem que se amam.
Então não incentiva. Ah, merda, vai tomar no
cu. Ah, então... Se falar que ama, tá tudo bem, né?
Ah, com
pode
amor...
fazer sexo com qualquer uma, de qualquer jeito, né?
Com amor pode tudo.
Ah, pode tudo.
Até golfinho.
Vale tudo, Gil, vale tudo.
Só não vale dar o cu, vai o resto vale tudo.
Muito obrigado, mano. Você não tá ajudando nem nada os namoradinhos que estão ouvindo esse podcast, você só tá citando os clássicos, Madru. Vai foder pra vida do pessoal.
De nada. Ai, ai.
Mas obrigado. Povo Aranha.
Eu.
Vai, cita aí, Povo Aranha, uma experiência que você não teve.
Tá bem, cara, as minhas adoráveis ex-namoradas do outro que vi fazendo comédia romântica, o Matthew McConaughey, e agora, enfim, tá variando, né? É basicamente um conto de Natal do Charles Dickens, só que pra dia dos namorados.
Só que em vez de o fantasma do Natal passado, tem o quê? O fantasma da minha
ex-namorada passada. Detalhe, o fantasma da namorada passada é a Emma Stone. Ah, Gwen Stacy que vale.
A Emma Stone,
é? É.
Não, mas o maneiro é que, assim, são fantasmas, mas só uma mesmo que tá morta, na verdade. As outras estão vivas, né?
Não, todas elas estão vivas.
Não, tem uma que morreu, eu acho mesmo.
Não, uma é só uma versão de um adolescente de uma que ainda tá viva, assim.
Ah, é? Acho que é isso mesmo. E fora isso tudo, ele ainda tá se apaixonando por uma mulher lá da festa, né?
É Jennifer Garden.
E ele fica com ela no final?
Fica. Ele mostra que ele sempre amou ela. Uma foto que ele tinha guardado.
Ah, o cara comeu 3 mil mulheres e tava aí... Mas 3 mil ele tava pensando na Jennifer Garner, né?
É.
O maneiro é no bar quando ele vai pedir desculpa, né? Cada uma dá tapa na cara dele, né? É. Ah, cara, esse filme aí é o filme do Charlie Sheen.
Não, não.
Não, mas é o filme do Charlie Sheen, mas sem o Charlie Sheen, porra.
É o Charlie Sheen, mas com um final menos realista.
É, mas tá, pô.
Bom, esse filme aí só vale a pena assistir mesmo pelas lições que o Michael Douglas dá pra esse moleque.
Você aprendeu alguma, pô?
Aprendi.
Nenhuma.
E por que não botou em prática?
Ai, não consigo de nenhum.
Tá bom, pô. Obrigado. Ô,
Eric. Ai, eu não tenho tempo. É muito gay mesmo, né, cara?
Eric,
fala que nem homem, porra. Fala que nem homem, cara.
Eric, para de abusar seu coleguinha de
opa,
podcast e cita aí o seu filme.
Tá, cara, eu vou falar de um filme aqui que eu não sei se o pessoal vai conhecer na mesa, mas vamos lá. Tem um filme que eu recentemente tive que ver também nessa onda de obrigação, né? Tem que cumprir aí a cota de filmes de romance. Eu vi um filme chamado O Diário de uma Paixão. Esse filme é assim, cara. É um casal. Eu não lembro bem a época. Eu acho que é anos 30, mais ou menos, ali. É um casal. O cara é pobre do campo. E a mulher, ela já é uma... Já é de uma família de classe média alta.
Cara, já
e a família dela isso. A família dela não aceita ele.
Outro
tá clichê. E daí é o seguinte, cara, a mãe dela tenta separar ela da filha, os dois acabam sendo separados, né? E
outro
clichê. E eles ficam longe, eles ficam longe um do outro fisicamente, sim, afastado mesmo de cidade, etc. E ele começa a fazer o seguinte, ele faz uma promessa e ele manda pra ela uma carta por dia, durante um ano. Só que as cartas são interceptadas pela mãe dela.
Nossa, que saga bonita.
E ela nunca vê, ela nunca fica sabendo dessas cartas. Então, pra ela, durante esse um ano, ela esquece o cara, acaba conhecendo outra pessoa, aquele negócio todo. Ah. E já tava noiva, até que um dia, por por um motivo que dentro do enredo do filme eu não lembro precisamente o que era, mas, né? É, mas ela acaba reencontrando ele e dali pra frente sabe como é que é, daí vai em direção ao fim do filme nesse sentido, entre ela ter que, aí ela larga tudo, briga de novo com a família, pra época, daí tem um esquema da época que é 1930, 1940, daí tem aquele negócio de da mulher, da visão da mulher ser bem diferente também para como é hoje, né? Tipo, ela abandonar alguém, abandonar o noivo, né? Ficar falada, aquele negócio todo. Era o filme que eu lembrei, cara, assim, dos últimos que eu vi, é o que me lembrei.
É. Verdade. Valeu, é. Ô, questão!
O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito. Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito. Eu já falei que eu sou top, que eu sou poderosa. Veja o que eu vou te falar. Eu sou a diva que você quer copiar.
Cara, tem um filme só que eu fui ver com a minha namorada, porque ela queria que eu tivesse filme de comédia romântica, mas eu queria que, se eu fosse sofrer, eu escolher o sofrimento que eu ia passar, né? Aí eu tava no desespero e acabei vendo que tinha um filme sobre viagem no tempo, né? Aí é um filme chamado Questão de Tempo. Não sei se vocês já viram esse filme.
Tu fala, tá falando aí, só porque tem questão no começo do filme.
Então,
tá fazendo uma autopromoção, pô.
Fazendo jabá dele mesmo.
Advogando
em causa própria. Fala algum... Vê se Madruga fala alguma coisa assim. Ah, eu não sei o que na madrugada, porque tem Madruga no meio. Ah, faz isso aí, cara.
Esse Madruga fica fazendo propaganda do seu Madruga o tempo todo.
Não é?
Então, esse filme aí é sobre um cara que descobre que a família dele tem um poder, que é o poder de, se ele fechar os olhos, assim, imaginar um lugar, ele volta pra aquele tempo. É meio esquizofrênico. Aí ele usa esse poder pra poder convencer a mulher a ficar com ele, a mulher que ele gosta. Porque ele conheceu a mulher no Encontros Escuros, né? E por isso ele não sabe exatamente quem ela é. Assim, voltar exatamente no tempo certo, né? Porque não se lembra, né? Mas ele tenta usar os poderes dele pra voltar e encontrar ela, entendeu? Aí ele... Porque é o seguinte, ele é um... Como todo britânico, ele é um cara polido, né? E aí ele teve Encontros Escuros. E ele tava procurando o momento certo pra perguntar pra mina, né? O nome dela, saca? Só que ele fez tanta merda no encontro que ela largou ele lá no encontro, né? Aí ele voltou no tempo pra poder fazer o encontro certinho, né? Pra poder ele aos poucos indo seduzir ela pra poder ela namorar com ele, né? Aí ele volta no tempo, inclusive, quando ele vai fazer sexo com ela, pra fazer sexo com ela direito, olha só.
Sim, essa cena de sexo é muito boa, né? Que ele entrou a primeira vez, na primeira vez ele faz cagada, derruba, aí a mulher desiste fazer sexo. Ele, não, peraí que eu volto. Aí volta no tempo e entra. Na segunda vez ele dá uma de um minuto, né? Aí a menina diz pra mim, foi bom pra você. Aí ele diz, foi bom, mas foi rápido, né? Podia ser mais, podia demorar mais um pouquinho. Peraí que eu volto. Aí volta no tempo. Aí dá uma que cansa a menina toda, a menina. Poxa, dessa vez você foi demais, ele. Não, espera aí que eu vou no banheiro. Aí vai dar mais uma vez. Filho da puta. Fica atrasando a noite toda.
Ah, mas tá, pra que eu acho que alguém ia querer um poder desse de voltar?
Chupar um cu e pá.
Era só, ou então, ele se foi... ele não tivesse namorado, era só pagar uma prostituta e ficar voltando pra esse momento.
Mas só explicando a questão. Não é a família dele. Só os homens da família que tem esse poder. As mulheres, machista. Tanto que uma hora que ele conta pra irmã e dá merda, né? Aí ele volta no tempo pra descontar.
Aí, cara, pra tu ver, né? Ele foi corno de si mesmo, né? Voltou o tempo.
Foi, é. Várias vezes.
Aí o que acontece? Ele descobre que, tipo, se ele alterar o tempo antes dos... alguns momentos antes dos filhos dele nascerem, né? O filho dele vai nascer diferente, vai ter um monte de consequência. Então, se o terceiro filho... Ele tem três filhos no filme, olha só, três filhos. Se ele não pode mais voltar no tempo, depois do terceiro filho dele. Aí ele descobre que o pai dele tá morrendo e tal. E aí ele usa a última viagem do tempo pra poder ele aproveitar o tempo com o pai dele, quando ele é criança.
Ele basicamente matou o pai, né? Ele matou o pai, porque...
Não, ele literalmente jogou fora tudo o que ele fez no filme todo, né?
Não, a intenção dele era conseguir a mulher e a família. Ele conseguiu a mulher e formou uma família. Mas, na verdade, é sempre a mulher fudendo tudo, porque a gente tinha dois e ele não queria mais nenhum. A mulher que disse, não, vamos escolher mais o terceiro, porque esse é o filho burrinho. Porque, não, esse é o filho inteligente, porque os dois podem ser burro. E um pode ser inteligente, que os dois burros se juntam, e o inteligente, ele se sobressai. Aí a mulher, mas ele diz, não, mas dois tá bom. Mas como a mulher sempre manda, né? Aí ele obriga ele a ter o terceiro filho.
Cara, eu nem ferrando ia ter esse terceiro filho, porque, pô, perdeu a oportunidade de finalmente estar com o pai pai dele, conversando com o pai
ele
dele.
Ele basicamente porra. Matou o pai, tanto que nessa viagem, o pai dele, ele tá conversando com o pai e tudo, aí o pai percebe, né, aí o pai diz, o que foi que aconteceu? Por que você não pode mais voltar? Aí ele conta, não, vamos ter mais um filho. Aí o pai, então esse vai ser nossa última despedida, porque se voltar, o filho muda, né? Porque o pai explicou, porque o genes é um só. O espermatozoide nunca se repete.
Quem é o ator principal desse filme? Eu tô tendo aqui um...
Não é um cara famoso, não. É um ator britânico lá, novinho.
É um ator americano novo, ele não é conhecido, não.
Ah, não é?
O filme é
britânico. Eu tô confundido. Parece um filme que é aquele cara que fez o Hulk, eu acho que é o Eric Bana, né?
Não, é um ator britânico.
Mas parece um filme, ele tem um filme estilo esse aí também, que ele... Só que, no caso dele, a mulher envelhece e ele retarda...
Ah, é porque, na verdade, ele é um viajante do tempo.
Isso, verdade. Ele encontra ela criança, depois ele vai voltando...
É um pedófilo. Até...
Cadeia nele já!
E detalhe que está. Olha, eu te conheço, vou te conhecer no futuro, vou casar com você e tal.
Verdade. Porra, conhece o filme aí. Deixa que eu vou achar ele aqui pra já citar também, caso o pessoal se interesse em ver esse negócio.
O maluco tá cuidando do investimento futuro, né, cara?
Não é?
Porra.
Não, e bem cuidado, né?
O detalhe, questão desse filme, você citou aí, que ele viaja no tempo, é pelo guarda-roupa. Ele entra no guarda-roupa e viaja no tempo.
Isso é meio perigoso, hein?
É uma metáfora do armário, né?
Não é?
É as crônicas de Nárnia. Mas tá bom. Vamos aí pra nossa última rodada.
Ô, Todd.
Oi.
Todd. Te Amarei Para Sempre é o nome desse filme com o Eric Bana, o cara que fez o Hulk antigo ali, antes do primeiro Hulk.
Hulk do Ang Lee.
Adaptado do Ang Lee, é.
Ou pode ser chamado também Pedófilo Para Sempre, né?
É isso aí.
Mas tá bom. Vamos aí pra nossa última rodada agora de filme. Eric, começa aí citando.
Tá bom, seguinte, eu tenho dois filmes pra falar, vou falar brevemente de cada um aí.
Faça um deles, porque eu não conheço mais nenhuma comédia romântica.
Tá bom, então é o seguinte, tem um filme, cara, aqui, que é uma adaptação, eu também tive que ver esse filme, é uma adaptação de um conto famoso, né, que é A Bela e a Fera. Então eles pegaram essa essência do conto original e fizeram um filme trazendo isso pra um ambiente mais moderno, etc. O nome do filme é A Fera. É um cara que é rico e bem sucedido, cobiçado pelas mulheres, etc. e tal. Então ele não dava valor pra nada porque ele tinha tudo na mão. Então ele humilhava as pessoas, etc. e tal. E aí ele humilhou uma das meninas ali, que a menina depois vai ter o envolvimento com ele. Ele humilha ela, etc. Porque ele tinha tudo. Tinha a mulher que ele queria, apontava o dedo, conseguia a mulher que ele queria. Só que acontece um porém ali. Como ele era uma pessoa muito arrogante, etc., ele recebe, tem a parte ali da fantasia, ele recebe um feitiço em que todo o rosto dele é desfigurado e ele é cabeludo, fica careca, etc. e tal. E daí ele perde tudo, ele tem que recomeçar. Ele acaba se envergonhando das pessoas, perde muitas amizades, etc. e tal. As pessoas já não querem mais se aproximar dele, porque daí ele já não tem mais o visual que seria atrativo para a sociedade, bem visto pela sociedade. E daí ele começa a viver isolado dentro de um apartamento e eles contratam um professor cego para dar aula para ele, para não pode ver ele, porque ele não deixa por causa da vaidade que ele tinha e tal. E o fechamento do filme é que para ele voltar ao normal, no caso para ele ser normal como ele era antes do feitiço, ele teria que ter um sentimento verdadeiro, etc. e tal. Daí que a menina se apaixona por ele. E o final, o desfecho do filme, já posso contar o desfecho do filme também ou não?
Corta logo,
vou contar.
E o desfecho do filme é ele retornando realmente a aparência dele normal. Eu não me lembro se daí, no final do filme, se daí, eu acho que retorna até o momento em que ele, antes de acontecer tudo, acho que antes até de conhecer ela, só que daí ele volta lembrando o que houve, sabendo que ele, o que aconteceu com ele por conta da arrogância dele, daí ele começa a mudar, ele muda a postura dele e vai atrás da menina, mais ou menos é isso aí, o final do filme. Então o filme é isso aí.
Esse filme aí, não, com a Elizabeth Olsen, que é ela que joga... Ela que joga, acho que é a magia do feitiço nele.
Elizabeth
Olsen. É uma das irmãs gêmeas mesmo conhecidas dela.
É uma das Olsen, né?
É uma das Olsen, é.
É isso mesmo.
E é a personagem principal é aquela que era que fazia aquele música, fazia musical aí, é uma cantora.
Quem é a Pomba Aranha?
É uma lá do High School Musical, que apareceu lá.
Deus. É, por aí.
Pensei que era Susan Boyle.
Podia ser.
Aí ela era fera junto.
É. Tá bom. Obrigado, Eric. Povo Aranha.
Cara, eu não conheço mais nenhuma comédia romântica. Não sou viado de esquerda bosta.
Cara, você assiste um milhão de filmes, não é possível que você não saiba nenhum.
Não sei.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Fala de Priscila Rainha no deserto.
Mas, pô, você não tem culpa, não. Cara,
não, eu vou falar de um filme que eu... Meus pais me passaram a vista um tempo, Colin Farrell. Eu acho que era comédia romântica, que era uma merda, que ele era, parecia que ele era um imortal, sei lá. Aí tinha o Will Smith, tinha o The Crow.
Cara, esse filme é o pior filme que eu vi em toda a minha vida. Olha que eu já vi filme ruim, esse filme...
Tinha quem? O Will Smith?
O Will Smith, Colin, só elenco foda. E é o do escritor de Uma Mente Brilhante, pra tu ver como... Eu achava que sim ia ser bom, mas é uma bosta. É o seguinte, tem o Colin Farrell, um Highlander, que ele monta em um cachorro que vira um cavalo e ele de alguma forma ficou imortal e o cara que odeia ele, que quer ficar com a mulher dele, que reencarnou numa outra mulher, vendeu uma pra Lúcia pra ser imortal também. E Lúcia quer pedir... O Russell Crowe, ele é o cara que vendeu uma pro diabo, pra ser o tenente do diabo. E o Will Smith é o demônio, é o capeta, o Lúcia. E ele quer impedir que por algum motivo os dois se apaixonarem, porque o amor verdadeiro não pode existir. Uma porrada assim. Os piores filmes que eu vi na minha vida, cara.
Caralho, isso é romântico? Qual é a parte romântica disso aí?
Eu não sei qual...
Não, eu acho que é Lendas da Paixão. Acho que é esse o nome dessa porra, né? Tô procurando aqui.
Até o título do filme engana.
É um conto do destino o nome do filme.
Ai.
Quando pode você arrumar uma namorada, você leva ela pra assistir esse filme, viu? Diz que é um filme romântico.
É Encontro com o Destino o nome do filme? Que eu não escutei.
Um conto do destino é o nome do filme.
Conto do destino.
Tá. Ô, povo, e não faça esse tipo de interjeição, cara, porque denuncia daí, ó, sabe? Fica muito na cara. Se você falar ai, assim, fica meio... Tenta ser mais másculo.
É, ou se fizer, não...
Parecer, pelo menos. Não precisa ser, parecer, entendeu?
É, e se estiver fazendo, não esteja tomando um suco de laranja na hora.
Ai, que delícia, porra.
Madruga, fala aí o filme aí.
Cara, eu vou falar de... Deixa eu só acabar de copiar o link aqui, pra botar no post. Um momentinho, se não me perco. Que aqui é podcast realidade, cara. É em tempo real que a gente vai montando por...
Profissionalismo aqui sempre bem especificado.
Não é? Vamos lá. Outro clássico de filme do SBT, dessa vez, que é aquele Um Lugar Chamado Notting Hill.
Olha aí.
Que eu, sinceramente, nunca consegui ver esse filme.
Porra.
Sempre ficava vendo no SBT, mas nunca consegui ver inteiro.
Esse filme é bom pra quando você tá com insônia de noite, dormir, entendeu?
É, eu sei. Porque, cara, é tipo assim, é o Hugh Grant e a Julia Roberts. Aí...
meu Deus, eu lembro desse filme ruim, chato pro caralho.
Viado. Então, olha a sinopse do bagulho. O cara, o Hugh Grant, ele é o dono de uma livraria especializada em guias de viagem. E ele recebe a visita lá da Julia Roberts, que é uma atriz de cinema e os cacete. Aí depois de tocar umas palavras lá, eles ficam um afinho do outro, aí rola lá o relacionamento, não sei o que, eles se amam, mas tem tudo aquilo, a mídia fica em cima, os cacete, e rola o escarcel todo até que eles ficam juntos. E o ponto alto do filme é ter aquela música do Charles Aznavour, aquela She, e deve estar na. Deve fazer parte da trilha sonora do podcast, porque é muito bom.
É famosa mesmo, é famosa.
Mas os dois ficam juntos no final do filme?
Ah, possivelmente, cara. Eu não posso confirmar porque eu sempre dormi, mas.
Porra, dormiu?
Ao que tudo indica, sim, cara.
Voz Vicente está dizendo que o filme não é interessante?
Estou contando com isso, com essa possibilidade.
É. Infelizmente, não, cara.
Então, esse é um bom filme pra levar a namorada pra assistir, né?
Sim.
Você pode dormir à vontade, né?
Sim, enquanto ela se debulha em lágrimas, você dorme. Você pode usar aquela tática de botar um óculos escuro. Uhum. Funciona muito bem.
Então, Madruga, eu posso levar minha namorada, dormir o filme todo e no final pode dizer: não, amor, o importante é que os dois ficaram juntos.
Sim, exatamente.
Não é? Ela abandonou a fama pra ficar com ele.
Aí minha namorada descobriu essa tática, cara, da pior maneira possível. Eu tava vendo o filme e aí eu botei óculos escuros e fiquei lá, né?
Ela te viu babando.
Pois é. Tá dormindo aí, filho da puta.
Questão, não adianta botar só óculos. Você também não pode babar nem roncar.
Não é? Porra, aí fica difícil.
Não é, não tem óculos que me ajude.
Sim, cara.
Mas, valeu, terminou a Madruga.
Sim, agora o que a gente tava falando de óculos escuros, eu lembrei que o óculos é uma ferramenta muito importante pro nosso dia, cara. Porque isso me faz lembrar de uma vez que um sábio me contou que peitos são iguais. Com a sapiência igual, cara. Peitos são iguais ao sol. Você não pode olhar diretamente para eles, mas se você botar um óculos escuro, você olha e ninguém percebe.
Yeah. Você pode olhar o dia todo, né, Madruga?
Exatamente, cara.
Bom, esse é o grande. É quase uma sapiência próxima do grande mestre.
Exatamente.
Levaremos para nossas vidas.
Por isso que a gente tem que lutar para instaurar dia da toalha ao cacete. A gente tem que lutar pelo dia do óculos escuro. Essa ferramenta é muito útil.
Por isso que o povo usa óculos de grau.
É, ele usa aquele sem lente, que é só armação.
É, sem lente.
É. Não, o povo usa o fundo de garrafa quando os homens passarem e olhar bem. Vai, ô, nada tático, questão. Fala aí, o senhor.
Rapaz, tem um nacional que minha namorada fez ver, que se chama Houve Uma Vez, Dois Verões, que é sobre um cara virgão, né? Com o povo, né? Que fica jogando fliperama com um amigo ao invés de dar em cima das menininhas, né? Aí um dia ele vai, tem uma menina dando uma bola pra ele, só que ele não sabe, né? As manhãs, fica garoteando, né? Só que a mulher insiste em cima dele, né? Porque ele tá sozinho. E aí eles vão sair juntos, beijam. E aí ela fala: não, vem comigo aqui, que o pessoal não tem ninguém na praia, vamos dar um nheco-nheco, né? Aí eles vão lá, fazem o nheco-nheco. Só que não aparece, lógico, que é um filme de romance, não aparece o cara transando, né? E essa parte ele nunca bota, né?
É isso que eu fico indignado, né? Filme de romance, filme de casal e sexo que é bom, não mostra, né?
Eu me masturbo compulsivamente.
É porque eles fazem amor, eles não fazem sexo.
Ele acorda outro dia e ele tá no meio da praia tal, e a carteira dele tá sem dinheiro, né? Aí tem um bilhete falando: não sei o que, tive que sair, não sei o que tal, tive que pegar um dinheiro seu. Aí tá aqui meu telefone, eu peguei seu telefone e eu te ligo, tá essa parada, né? Aí dá o telefone dela pra ele. Aí beleza e tal, ele fica assim, todo apaixonado, né? Ah, agora não sou mais isso, sou macho, acabei de, né, transar, conta pro amigo dele os mil detalhes, né? Aí a menina liga pra ele e fala assim: olha, aconteceu um problema, o que foi? Não, minha menstruação não foi, e eu tô grávida, eu preciso de um dinheiro pra abortar. Aí, como assim, não sei o que, né? Desespero dele, né? Não, eu preciso de 3 mil reais.
Porra!
Cara, 3 mil reais, o dia que eu vou arrumar, o cara ganha mesada de 100 reais por mês.
Então não vou.
Aí ele fica desesperado, só que não, já sei, eu vou vender. Ele pensou assim: vou vender meu som, meu computador, tudo que eu tenho, né? Pra pagar, né? Porque o filho, né? Saiu tudo do campeonato, né? Aí o O cara vai lá, só que ele descobre que essa menina aplica um golpe. Essa mulher aplica um golpe. Aí ele vai atrás dela, onde ela tá. Só que ao invés de ficar puto, ele começa a conversar com ela e se apaixonar por ela. Sempre assim, né, Tony? A mulher que deu um golpe fingiu que tava grávida, né? Coisa que não tava. E ele perguntou, não, mas por que, que você fingiu? Não, porque eu vi que você era virgem. Como é que você sabia que era virgem, né? Porque como é que você fez as coisas, parecia que você não tinha feito na sua vida, né?
Povo, vai tomar um golpe. Povo vai tomar um golpe também, né? Daqui a 50 anos o povo vai tomar esse golpe, né?
Eu sou burro, mas também não chegou a tanto.
Sabe de nada, inocente.
Aí a menina fala pra ele, não, eu tô precisando de dinheiro porque eu quero ir pra... eu quero dar uma volta, não sei o quê, em toda a América Latina, não sei o quê. Ele falou, você tá doido? Aí ela tá levando dinheiro pros agiotas, que ela também enganou.
Porra, mas essa menina é toda errada, hein?
É, pois é. Aí ele se apaixona por ela, quer ajudar ela, como sempre, né? O cara, a menina tem ficha na polícia, o cara quer ajudar ela, né? Aí vai lá,
eu posso consertar ela.
Aí vai lá, eles vão sair juntos e ele pede ajuda, envolve um amigo dele, que não tem porra nenhuma a ver com a história, nem foi uma mulher, né? Na história. Aí no final, o que acontece? Eles se encontram de novo, um verão depois, na praia. E aí ele realmente engravida ela.
Idiota!
E aí eles decidem não abortar e ter o filho. E eles criam o filho juntos.
Cara, isso não é filme de comédia, isso é filme de tortura.
Pois é. Pois é, minha namorada chegou e falou, que coisa linda, olha só.
Não é? Aí o... No final, olha pra sua cara, tá vendo? Que homem, isso que é homem de verdade?
É isso que é homem de verdade. Se você fosse homem de verdade, deixava engravidar pra gente ficar junto pra sempre. Você tá louca, meu caralho.
Deixa eu fazer o que quisesse sem eu concordar com tudo. Porra.
Puta que pariu.
A mulher não quer namorar, ela quer um capacho.
Pois é, né, cara?
Mas tá bom. Obrigado.
Fica porque ela até hoje tá com tensão.
Olha aí.
Olha só. Merda desse, me vem falar isso.
Olha aí. Que transou o povo, quer pagar de foda pra você.
É, né? O cara que come todo mundo, né?
Diga a questão, pelo menos eu tenho uma que me engane e você que não tem ninguém.
Pois é, né? Um merda aí. Faz... Puta que pariu, a sua trilha sonora devia ser All By Myself, né? fica aí vindo com essa merda pra cima de mim, rapaz. Só que faltava essa.
Tá bom. Cara, como a última rodada eu vou falar um aí.
É o povo zoeiro.
Eu não sei se vocês assistiram. Tem um filme com... Ele até com... Esse cara que vai fazer o Gambit agora, o Channing Tatum. Tem um filme... O nome é parecido com o que você citou, Madruga. Acho que é Como Se Fosse a Primeira Vez, ou A Primeira Vez, algo assim. Eu sei que tem a Primeira Vez no título. Que é o seguinte. Ele e a mulher são casados, né? E aí eles vão no teatro uma noite... em Nova York, tá nevando muito. Aí na volta pra casa, eles param no sinal de trânsito. Mas aí no fundo tá vindo um trator, né? Esse trator que vem pra neve. E aí, como a neve tá muito grossa, o trator não consegue parar. E aí bate no fundo deles e vai arrastando eles até o poste. Aí eles têm um acidente, a mulher bate a cabeça e perde a memória. Assim, ela perdeu a memória, mas desde a época que conheceu ele, em diante, tá entendendo? Antes disso ela lembra, ou seja, ela lembra da família dela toda. Aí ela pede pra voltar pra casa, e nisso a família, aquele velho clichê, né? A família não gosta dele, porque ele é fudido, é um pintor, ele trabalha com pintura, escultura, essas coisas, e a família é milionária. Aí pronto, aí fica naquele negócio, a família não quer devolver mais a esposa pra ele, isso tudo, isso aqui. Aí fica o filme todo isso aí, tá entendendo? Ele tentando fazer ela lembrar, ela não lembra de forma nenhuma. Oi?
Chama Caroline, que ela tá pedindo aí.
Não, deixa ela mesmo, já tá terminando.
É uma versão mais... Ou seja, é uma versão mais clichê do Como Se Fosse a Primeira Vez. Provavelmente muito mais sem graça.
Mas assim, a diferença do Como Se Fosse a Primeira Vez é que a menina só perdeu a memória uma vez. Ela não acorda todo dia e esquece tudo. Mas aí no final, os dois se encontram no mesmo lugar, no mesmo local que se conheceram. E aí ela se apaixonou por ele de novo. Como se fosse a primeira vez.
Ah, vá, é mesmo?
Basicamente.
Só que só uma vez.
Só que só uma vez.
Graças a Deus pro cara, né? Imagina se ele se
auto. Pois é, ele não queria fazer um esforço todo dia pra fazer ela se apaixonar. E aí, mas assim, o filme é maneiro. E aí eu lembrei que eu fui obrigada, um ex-namorado da minha mãe obrigou a assistir esse filme. Chorou e tudo, aí eu fingi que chorei também. Eu digo, ó, olha só que emocionante. Mais alguma consideração de alguém aí sobre algum filme?
Cara, eu vou falar sobre
o
de comédia mais amor de todos, que é Austin Powers. Toda série.
Tá bom.
Obrigado, povo. Diga aí. Referência,
né? Confio as referências. Só ele entende. É igual aquela porra daquela cena do Homem-Aranha que ele faz. Só ele entende aquela bosta lá. Tá, ô Todd, seguinte, cara, tem dois filmes que passou despercebido, acho que pro pessoal aí da mesa, mas que eu achei que o Madruga como nosso grande homem das referências antigas iria lembrar, que é o filme O Meu Primeiro Amor, com o Macaulay Culkin, né? Não sei se vocês lembram desse filme.
Sim.
É, lembro do filme.
Clássico, que tem um pô, cara, é um clássico, né? É um clássico, O Meu Primeiro Amor. E tem outro filme também, cara, além do Meu Primeiro Amor, que é...
Meu Primeiro Amor 2?
Porra, não. Pô, se o cara tiver aquele problema da Drew Barrymore, pode ter até os 50.
Cara, eu nunca entendi essa porra desses títulos. Meu Primeiro Amor 2. Eu não entendi essa porra até hoje.
Não faz nenhum sentido, amor. Porque o cara morreu, né? No primeiro. O menino morreu no primeiro.
É, necrofilia, essa porra. É,
mas é um. Mas era um filme a celebrado aí, né? E o outro, cara, é o seguinte: tem outro também batidaço. Que não sei se vocês chegaram a citar na primeira rodada. E eu acredito que não, pelo que eu ouvi. Que é o Ghost, do Outro Lado da Vida.
É, o Ghost. Porra, o amor
esse filme, esse filme aí, cara, é quase... Né, quase, tipo, que obrigatório, se eu for falar pra esses filmes mais clichê de romance. Esses dois eu acho que são aí bem batidos. É, pelo menos a gente citar.
É que eu me foquei no SBT. Eu não me foquei na Globo.
No cinema em casa. Ah, verdade, Madruga, é verdade.
E o Madruga já tinha torturado muito os ouvintes como se fosse a primeira vez e depois com o homem da mulher.
Porra, se ele tivesse focado na Record, ele ia falar daquele casal lá que dá dica de romance lá. Porra, meu.
Pior que minha namorada assiste essa porra.
Qual, aquele... Não tem um negócio assim?
Aquele do meu programa, Fala Que Eu Te Chupo.
É a filha do Edir Macedo com o cara que vai herdar a fortuna dele.
Caralho.
Ainda bem que o Madruga não focou na Record.
Ainda bem. Que passe longe. É, mas tá bom. Então, depois aí das nossas... Depois das torturas aí do Questão, que tudo ele foi obrigado a assistir, né? Tudo ele se ferrou nessa história. Esse Questão, procura nova namorada. Você tá fudido, viu?
Não.
Depois dos nossos filmes românticos, vamos aí para nossas leituras de comentário. Povo, experiente romântico, solta a música.
Bom, aqui no post do Povo sobre o Yoga Transformador de Ouro, um post assim, né, extremamente relevante, né, no episódio G. Não vi, nem quero ver, porque todos os posts têm altas visualizações, ou é treta, né? O Ken Yo comentou assim, tá parecendo um viado. Ah, me tinha esquecido, é cavaleiro. É normal.
Cavaleiros é no post do Povo, né?
Então é tudo viado.
É, nesse daqui do Top Retcons, que mais radicais já feitos os quadrinhos, né? Que eu fiz aqui a postagem. O nosso querido amigo aqui, o Todd, né? Ele comentou que esse negócio do Al Jordan sofrer lobotomia de si mesmo e ainda depois apagar em todas as merdas que ele fez é muita safadeza. É, realmente é muita safadeza, né? Aí o nosso amigo aqui, Niggernaut, comentou aqui: faltou o casamento de Peter Parker, pior retcon de todos. A doença terminal do Pantera Negra depois de tomar um soco do Punho de Ferro. Realmente, isso aí nem eu sabia, que o Pantera Negra sofreu uma doença terminal porque tomou um soco no peito do... um soco que o Punho de Ferro deu no peito dele.
Aí veio um envenenamento com metal, cara.
Pois é.
Não se fazem mais negros maravilhosos como antes. Tomou um pau do Punho de Ferro e ficou doente?
Pô. Pois é, né? Tá gripado. Que tem Homem-Aranha. Aí
cadê o Richard pra falar alguma coisa aí pra nós?
Então, o Bob Barbudia comentou aqui: o Homem-Aranha era mais fodido de todos. Todos. É uma verdade universal mesmo.
É mesmo.
No post aqui sobre O prequel do Santos Justiceiros tá confirmado, que vão fazer um filme do Santos Justiceiros, né? Aí o Todd comentou, não assisti nem o primeiro. Aí o leitor favorito, Olavo Lima, comentou assim, pode assistir agora, no vídeo tem o primeiro. Aí o Todd comentou, obrigado, Olavo. Você me ser amigo do Questão? Aí o Olavo respondeu, o maior fã dele.
Foi bem agoiado.
É um puxa-saco.
É um puxa-saco.
É um piado.
Tem mais alguma questão?
Aqui no... Segundo a Disney, o Han tirou primeiro, né? Que aqui a Disney voltou ao assunto que o Han tirou primeiro no filme, né? Nova Esperança, que o Todd não assistiu. Ao invés da reformulação que ele tirou depois, né? Que atiraram nele. Aí o Richard Pinto comentou. Li apenas verdades. A Disney está tendo mais colhões que o George Lucas.
Está apenas tratando melhor os personagens.
Pois é.
Tá bom, questão. Tá bom. Já viu muito aí. Madruga Jackson, o senhor tem um comentário aí pra ver?
Rapaz, tenho sim, tenho um aqui do post do Batman Arkham Knight, saiu o gameplay do jogo, que o Bob Balbúrdia só comentou, eu quero ser o Batman.
Não, minha filha, eu não sou disso, eu sou viado, não sei se você sabe.
Bob Balbúrdia.
Cara, o Bob Balbúrdia, o Renan roubou a conta do rapaz?
Eu acho que foi, cara. Então, senhor Bob Balbúrdia, dirija-se a Renan Shin.
Isso é uma bichona!
Porque ele vai ficar muito feliz em te dizer como fazer isso. Vai te dizer onde você compra todos os apetrechos. Inclusive o bate-escudo que você guarda no cu.
Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Pô, de onde você tirou essa merda?
Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Podia ser mais
na hora. Mas cuidado, depois que você se vestir de Batman, o Renan vai querer sentar no seu colo.
É, ele vai pedir você chamar ele de Garoto Maravilha. já aqui no último podcast lá, e foi o Jukebox do Brega do Jorge, tem um comentário aqui do Elocon. Se o povo, ou confuso, um dia conseguir chegar nos finalmente, a trilha sonora deveria ser I Believe in Miracles, do Ramones.
E aí, povo, você concorda com isso?
Ah, eu não prestei atenção.
Ah, então vai ser essa mesmo.
É justo. E teve um cara aqui que quis pagar de fodão, que foi o Ben Gadrua, que botou, caralho, esse povo não sabe nem fuder. Nunca que essas músicas tocam em puteiro. Aí teve a resposta aqui do nosso querido Todd. Não é à toa que ele é virgão. E botou. Aí vem a resposta. Eu já fiz sexo com 3 mulheres gostosas da minha casa.
Puta que pariu! Não é? 3?
É, a mão direita, a esquerda, a mão de esquerda, a direita e ele chupando o próprio pênis.
Não era o povo? Povo e Fluffy, eu diria pra vocês pegarem o contato desse rapaz aí pra pegar essa manha.
Não é?
O 3, não é pra qualquer um não. E ele ficou fazendo o quê? Contra as 3 estavam transando, Madruga, entre elas?
Acho que assistindo.
Faz sentido, não, faz sentido.
Então, filmaram pra ele.
Então é o seguinte, ele transou com 3, olhando as 3 no computador, né? É,
pode ser.
ele botou aqui, foi bem específico, no aconchego da casa, né?
Pois é.
Foi, é.
Transou por Skype, né?
Você já fez sexo com 3 mulheres, povo?
Isso não existe.
Tá difícil, Cuba, né, povo?
Só pelo computador.
Pelo computador?
Explica melhor essa história aí.
Pelo computador ainda tá bem, meu recorde só foi 2. Você tá bem, pô.
Tem uma menção honrosa aqui de um comentário aqui no podcast que o Elocon comentou. Primeiro, até hoje tenho sonhos horários com a Tina Turner. Segundo, se a trilha sonora não tivesse som, nem vale a foda. Que é o Hamish tem Te Quero Puta, né? Aí o Richard Pinto comentou, um like pelo número 1 e um vai tomar no cu pelo número 2.
Nossa, que gratuito, Richard.
Aí o Elocon respondeu, obrigado pelo número e quanto ao número 2, é pra dar porrada sem usar as mãos, se é que você entende. Acho que é a melhor musiquinha de anime, não é não, seu Richard Jardinho?
Mas o que tem de errado nessa música que o Richard Pinto ficou tão revoltado com a questão?
Não, porque na música o cara fala que te quero puta, né? Aí a gente achou muito cis nessa música aí, muito cis. Aí a Caroline comentou um comentário mítico aqui no HQ Fan, que ela comentou, ah, já passei vergonha com essa música, eu queria saber...
Me dá imagens.
Cadê o surdinho? Será que a Ditacuja está presente para se defender?
Eu estou aqui.
Olha,
aí, Caroline,
se a Carol
aí,
tivesse aqui, eu
falei, ia falar o diabo que mostra o rabo.
Fala aí, Caroline.
É, essa música tava num pendrive e meu pai botou o pendrive pra tocar num lugar lotado de pessoas. E todo mundo sabia que era o meu pendrive. Sério, tinha umas 20 pessoas lá que eu conheci que frequentavam a minha casa.
Você curte essa música, Carol?
O que é, sim? O
quê?
Você curte essa música?
Qualquer tá
curto.
De novo.
Eu acho que sim.
É, tá bom. Isso tá vendo, Richard Pinto? Você não precisa ser agressivo, não. As mulheres curtem a música. Ah,
sim.
Tem uma coisa, questão.
Elas curtem a música e a gente curte o videoclipe.
É. Todd, você lembrou de um amigo meu, Todd? Que é muito parecido com você, que colocava tudo no pendrive, até fim de sacanagem, né?
Olha aí.
Aí um dia ele tava assim, pegou o pendrive e foi escutar música com a namorada, né? Aí ele esqueceu que tinha um vídeo lá, né? E de repente só começou o som, né, Todd? Os sons característicos, né?
Pau no cu o tempo todo. Pau na chota, mulher chupando mulher.
E aposto que esse aí é o primo do cofre, com certeza.
Putaria é isso mesmo. Mas tá bom, vamos voltar ao comentário. Madruga, tem mais algum aí?
Cara, tem um comentário lá no Dark Thief, que teve um post sobre o Ron Pierman pede campanha pra Hellboy 3, que eles tentaram salvar o post com uma foto daquela Selma Blair.
Tá valendo?
Tá, não é falta de coisa melhor, cara. Em comparação com o Ron Perlman, ela salva bastante. Só que ela tem uma foto aqui com um decote aqui que tá faltando uma coisa chamada seios. Mas tudo bem.
Porra, Nel, isso aí não
vai acontecer. É o males do fumo.
É. Isso, diferentemente da semana passada, que a Amanda Stifler tava bem turbinada, né?
É, exatamente. Isso aí. Esse aí tiveram que racionar o leite depois daquela.
Faltou silicone.
Não é?
Mas tá bom. Terminou a Madruga?
Sim, terminei.
Obrigado. Ô, Eric, o senhor tem comentário aí pra ler no seu triunfal retorno?
Opa, tem um comentário aqui do post do Frozen, trailer do Frozen 2. Um post do questão, o Tivosa Uplanovic. Os caras são criativos pra caramba pra mim aqui. Falou o seguinte: os criomantes nunca deveriam ser disneyzados.
Caralho!
E o Bob Balbrud escreveu que horrível. Não, que horrível, sem o L e sem o H, aparecendo...
Se pelo menos ele botasse o S no final, ia ficar que horríveis, aí eu...
Engraçado foi que o povo não comentou aí embaixo corrigindo ele, né, cara? Foi meio estranho.
Ah, não, cara. Jovem, eu já passo o resto.
Tem outro...
Puta que filme chato. Puta que pariu. Filme chato da porra.
Tem outro post aqui, um post do Povo Aranha, que é assim o título. O bagulho é tenso em Liga da Justiça, Deuses e Monstros. E no comentário... o bagulho é louco. Daí tem um comentário aqui do Zé do Desemprego, que ele fala assim: que delícia, cara. Isso que é desenho. Tem que assistir com guarda-chuva aberto pra não se molhar com o sangue que espirra da tela.
Olha aí.
Então, esse cara aqui, ele ficou empolgadaço aqui com as cenas mais acima de 18 aqui, né? Que o filme parece ser bem, bem forte aí nas cenas de luta.
Valeu, obrigado. Ô, Carol! Senhorita aí que entrou agora, você tem algum comentário aí?
Não, eu não tenho, eu só tava de voyeur ouvindo vocês.
Eu falei pra não botar ela na chamada, não adicionar em nada.
De voyeur, olha só.
Obrigado, viu, Carol? Ô, povo, vai, povo.
Deixa a Carol aproveitar nossas vozes aveludadas.
Ela não quer ver
como. Olha, não, cara, o povo de novo, cara. Último podcast,
Vai, povo, vai. A Carol não separou o comentário,
não. No post do podcast, o Zé do Desemprego, ele comenta: povo se envergonhando demais. Aí o Todd responde: difícil saber como, quando ele não faz isso.
Não é?
É.
Depois aqui, de bagunça, foi outra coisa.
Justo questionamento.
Aí no post sobre o mistério aparecer na segunda temporada do Atrevido, o Rock Balbúrdia, ele comenta aqui: quem fará o papel do mercenário ainda é um mistério. Pronto, completei a cota de piadas sim. E esse post eu dei uma exagerada nesse piado. Aí o Rinto, ele até comenta aqui, ó: as piadas também são tão ruins que ficaram boas.
Sim.
O silêncio já diz tudo.
Povaré, tem uma coisa que eu gostaria de perguntar. Nesse poste aí tem uma nova mitologia dentro da cronologia que eu não sabia. Nesse poste aí, porque você comenta aí uma coisa contra a minha pessoa. Eu queria saber que treta é essa.
Ué, eu falei que a série é um sucesso absoluto. Tá. Aí eu já achei que você já ia aparecer lá pra não é um sucesso absoluto por isso, por aquilo. Que nem você
por que você inventa tretas, pô? Por quê? Por que você inventa as tretas? Por quê? Já não baixa as tretas que naturalmente acontecem, tem que inventar.
Por que você não sossega seu orifício rugoso no lugar?
É que essas tretas são rancor que eu guardo dentro do meu coração.
Por que esse rancor?
Tem mais algum, povo aranha? Tem mais um comentário?
Tenho sim, que me deixar falar. No post sobre o Homem-Aranha fazer uma ponta no Homem-Formiga, o Zé do Emprego, ele comenta: que merda, hein? Filme merda, personagem merda, tem tudo pra ser uma merda. Eu replico aqui, dizia o mesmo de Guardiões da Galáxia. Ele responde: é diferente, o Homem-Formiga é muito mais merda do que os Guardiões da Galáxia, seja mais um ser. E só pra finalizar a minha resenha daquela HQ lá do Homem-Aranha matando Venom, o JJ, ele diz tudo que você precisa saber sobre ela. Morra do slot. Tem mais.
Mais uma merda do slot. Já não bastava baixar o Santos no Peter Parker. Agora já dá que ele inventou outra merda, né?
É, agora não tem nem a desculpa do Homem-Aranha Superior.
Não bastava baixar o polvo nele.
Não, o foda é que agora o pessoal defende que não. É um off-list, é um universo alternativo, não vale. Blá, blá, blá.
Terminou,
não, povo, outro dia um cara brigou: como é que você não pode gostar do Super-Aranha? Como é que você... Não, ele comentou assim: o pessoal estava reclamando do Super-Homem, mas depois quebraram a língua, porque o arco é maravilhoso. Vai se foder, o arco é uma merda,
pô. Tá bom, terminou, povo? Terminou os comentários?
Queria só mandar esse filho da puta aí, a puta que o pariu, que valer alguma coisa que preste.
Tá bom, obrigado, viu, povo?
Nossa senhora.
Tem um comentário aqui muito bom. Ninguém passou despercebido aí no podcast do semana passada. Lá
são tantos comentários que a gente não sabe.
Das músicas do Brega de Jorge, o Divosa, o Plonovich, comentou: o povo e o Fluff quer saber aprender uma técnica pra se ter foderança duradoura de qualidade a preço de rapadura? Aí o Fluff foi doido, né? Comenta! Aí o Divosa comentou: tô esperando o povo. Aí depois de 3 dias, né, que o povo não faz questão de comer mulher,
viado,
o povo foi lá e comentou: pode falar, já tô aqui.
Aí, cara, eu comentei isso agora enquanto eu tava procurando comentário pra falar aqui no podcast.
Pois é, aí o povo respondeu, me pegou, foi lá e respondeu, né? @fluff e @povo. Seguinte: compra uma rapadura, deixa envelhecer por uma semana no vácuo, coloca amônia, fragmenta, vai na boca de fumo...
Porra, é uma macumba aqui.
Escuta, porra. Fragmenta, vai na boca de fumo mais próxima do seu muquifo, encontra a cracuda mais ajeitadinha e menos fedida, e creio que vocês são capazes de deduzir o próximo passo.
Mais ou menos.
Qual seria o
dividir a rapadura passo com ela?
Exatamente. Você é capaz disso, povo?
Ah, não gosto de rapadura.
Mas você é capaz de dividir a rapadura com a cracuda?
Ah, não, eu deixo a rapadura pra ela e vaso dali.
E o Fluffy?
O Fluffy, eu acho que ele consome toda a rapadura antes de chegar da cracuda.
Eu acho que ele tá perguntando se você dividiu o Fluffy com ela.
Ah, não, pode deixar puxar o Fluffy todo pra ela.
Cara, do jeito que o Fluffy tá desesperado, eu não duvido que ele coma a mulher, não. O Fluffy vai dizer: eu segui a risca aqui, os passos. Eu vou até o final. Eu vou consumir essa porra.
Eu vim aqui porque me prometeram uma trepada.
É, exatamente.
Deus, vocês vão tomar cuidado, que senão vai acabar acordando metade da rapadura já do cu.
É igual a piada que o Neo contou lá do Jag, que o Fluffy tava abafado, ele não sabe mais o que fazer. O cara falou: rapaz, tem uma Jag ali na beira do rio. Ela pode resolver essa situação. O Fluffy foi lá e rabou a Jag. Aí veio o cara: que porra, você fez a Jega pra ajudar você a atravessar o rio pra ir pro puteiro do outro lado.
Cara,
é
que pariu.
Ai. Pô, mais caras engraçadas começam no nosso podcast de piadas.
Ai, a versão 2 já está chegando, viu? Aguardem. Mas tá bom. Então esses foram os nossos comentários, continue comentando aí. Ô, Madruga Jackson, o senhor tem algum recado pra dar aí?
Rapaz, tenho um recadinho que que o pessoal lá que é do antigo site que eu participava montou um novo site, o Beat Studio Amp, que lá tem, eles botaram um arquivo do Game Track, que tem várias participações minhas lá, que é sobre música de jogos e essas paradinhas lá, se alguém quiser ouvir, tá lá o arquivo, os arquivos, e eles estão com um podcast novo também, cara, que continua sobre música de jogos, e quem quiser ouvir, confere lá que tá supimpa.
Você não vai voltar pra lá não, Madruga?
Se me chamarem.
Ô, oh, rapaz. E será que não leva mais um não?
Cara,
o povo tá aí.
É, eu tava pensando nisso. Falei, cara, se o povo for, acho que vai dar ruim.
Vai dar ruim?
Vai.
Vai fechar de novo.
Vai. Ele vai conseguir um podcast pra ele e vamos ter que montar outro.
Vai. Tá bom. Só isso, Madruga?
Só isso.
Tá bom, obrigado. Ô, Eric, o senhor tem algum recado pra dar aí?
Cara, eu só quero dar uma notícia, confirmar novamente essa notícia que a gente já falou tantas vezes sobre ela, mas...
Vocês vão assumir o caso gay com o povo.
Não. Não tem nada a ver, pai. Não me venha com essa, cara. Eu quero a distância do povo aranha.
Poxa, Madruga,
tava... Direto, isso daí não resiste na barriga sexy.
Que isso, cara?
Que beleza, cara. Não, mas deixa eu acabar aqui. O Daniel...
O povo se declarou pra você, pô.
Tá louco, rapaz. Sai fora. O Daniel Cerone, que
vem
é
aqui,
o...
Eu vou te mostrar onde é que o Batman guarda o Batman.
Vai comer merda, rapaz. Cala essa boca. Então, o Daniel Cerone, que é o produtor executivo da série do Constantine, deu uma declaração no Twitter hoje, informando sobre o fim definitivo da série, que na verdade a gente tinha falado anteriormente aí alguns posts sobre o cancelamento dela pelo canal
novela,
da NBC,
né?
Novela toda, etc. A gente falou sobre uma possível venda para uma outra emissora, mas a princípio isso não se consumou, então hoje ele declarou em uma nota, ele que era o cara que era o único que ainda tava defendendo lutando aí pela série, ele falou o seguinte hoje: cara, os roteiristas já foram liberados do contrato, o pessoal do elenco, os escritores, né, todo mundo aí que produziu a série já teve os contratos rescindidos, né, mas é isso aí, cara, Constantine a princípio...
Tá bom, Eric, sobre isso, o Guilherme Doutoro falou que quer usar o ator pra ser o Constantine no filme.
Ah, legal, aproveitar o ator da série pro filme. Legal, cara. A gente espera que se consuma, né?
Tá bom.
Enquanto isso, o Sobrenatural é renovado pra 12ª temporada, né?
Pelo amor de Deus.
Acabou a 10ª temporada, já renovou até a 12ª.
Ô, Castão, o senhor tem algum recado pra dar aí?
Tem um recado importante, pessoal, porque a gente tem que falar quando acontecem essas coisas, que o nosso amigo Igor Pontes, que é o nosso companheiro aqui do site, que nunca aparece mais, né? Só aparece pra cobrir o Oscar, né? Porque ele é estrelinha, né? ele fez um post, finalmente, ó, depois de tanto tempo, né, cara? Quanto tempo que não tem um post dele, né?
Ele disse que é gourmet, igual o Neo.
Ele fez um post sobre jogo de videogame que ele anda jogando, em vez de fazer podcast, fazer post, tá jogando um jogo de videogame, né? Que é o Life is Strange, episódio 1, 2 e 3, que ele tá esperando pelo novo episódio que vai sair, que é aqueles jogos estilo Telltale, né? Que você tem que baixar episódio, né? Telltale, que tem que baixar episódio. Aí diz que ele tá jogando e tal, tá gostando bastante, é por isso que não aparece aqui no site, né? Só tá jogando videogame, né?
Pra quê, né? O videogame é muito melhor, né?
Pois é.
É igual o Fluffy.
Cara, quanto desenhista da Marvel e da DC não tá trabalhando como deveria por causa de videogame?
É só isso, questão.
É isso aí, pessoal. E uma boa noite, um abraço pra todos.
Obrigado.
Estão aqui.
Ô, Carol, a senhora quer dar algum recado aí, meu? Você tá aí? Obrigado.
Eu tô aqui, ela não tá aqui.
Ela tá na cozinha, não conseguiu chegar no banheiro.
Tá jogando de...
Ô, povo, o senhor quer dar algum recado aí?
Eu queria dizer que ela conseguiu chegar no banheiro sim, mas eu deixei a porta trancada, então ela não conseguiu entrar. Venham aqui pro HQ Fã, venham xingar o Povo Aranha, venham xingar o Olavo, venham xingar o Povo Aranha de novo, venham xingar quem quiser. E é só.
Só isso?
Povo
Aranha, você vai parar de assediar nosso querido amigo Eric. Tá parado de assediar ele?
Ah, só quando ele parar de gostar.
É. Ô, louco, que é isso aí, velho.
Tá bom, guardem o morcego sozinho de vocês pra depois.
Ah, é. Lembrei. É. E lembrei, cara, antes de vir defender o Slot, lave essa sua boca imunda e vá ler alguma coisa que preste.
O Renan, pra variar, não participou do podcast, não participou do nosso, mas ele participou do podcast dos outros, olha aí, veja vocês. Pro nosso, a internet dele não funciona, mas o podcast que ele participou é dos nossos amiguinhos, chamado Zoação 40, e ele participou, mas ele não sabe quando sai o podcast, mas assim mesmo ele pediu pra avisar, que ele avisou, ele escreveu assim mesmo. É, avisa que eu participei do podcast do Zoação, mas não sei quando sai, tô vendo aqui. Avisa de qualquer forma, por favor. Pronto, Renan, tô avisando. Você participou. É. E também o Renan participou e ele também pediu pra dar outro recado, que ele está procurando quadrinista para um trabalho coletivo, que é um projeto independente dele aí. E você que desenha, você que tá sem fazer nada aí de melhor na vida, deixe seu contato aí ou nos comentários, ou procure o Renan no Facebook, Renan Xim, ou qualquer pessoa aí do HQ Fã, e diga que é sobre esse projeto aí do Renan, sobre quadrinista. Você que está, sabe desenhar e não tem nada melhor pra fazer, provavelmente o Renan não vai pagar, mas não com dinheiro, mas talvez ele pague com outra coisa.
Pague em fralda.
É. Procure o Renan aí.
Ele pode te ensinar isso. As técnicas de guardar o escudo, né?
Pois é.
Nome do bacharel, Todd.
Oi.
Creio que Vossa Senhoria deixou escapar um tópico muito importante da pauta, que é o e-mail de contato da HQFã.
Finalmente, sim, criado. É verdade. Tá? É. O e-mail do contato de Gotham, porque vai ter uma promoção aí, está chegando. Talvez no próximo podcast já anuncie, mas só para vocês começarem anotando aí, temos um novo e-mail que funciona dessa vez, que é... qual é o e-mail, porra?
Eu não sei. Sabe que a gente tinha ele até agora.
Ele não tava nessa lista. É um...
Ah, não tava.
Olha que pela puta! É,
pessoal, porra, mano, foi comentado da lista do clube especial, pô, só dos VIPs, do site.
É a diretoria da diretoria.
Aquele clube é o clube não aceitamos povo, né?
É, basicamente, que o endereço de e-mail é o contato@hqfan@gmail.com.
Repita, Madu, por favor.
contato@hqfan@gmail.com.
Pronto.
Mais uma vez, Madruga.
Mais uma vez, vai lá.
É, vou lá. Fala também mais uma vez, pô. Se você não tiver muito boladinho.
Eu não gravei.
Ah, beleza. É, contato@hqfan@gmail.com.
Pronto. Você que quiser mandar fotos aí, nude, de homem pro povo, pode mandar, que ele recebe diretamente. E qualquer outro recadinho aí, que alguma coisa privada que não dê pra escrever nos comentários. Se quiser escrever algo sério também, mande aí pelo e-mail. Que nós.
Mande nos posts também, se quiser.
Responderemos assim que for possível. Cara, é isso. É. Não tenho mais nenhum recado pra dar. Então, só pra vocês aí, vocês talvez estejam estranhando que a mesa está vazia. É. Foi um podcast foi um podcast sobre dias dos namorados, ou seja, poucos aqui namoram, então poucos fizeram questão de participar. O povo veio de ousado. Então tá bom, eu vou agradecer a presença do Madruga Jackson.
Valeu.
Ao do Questão.
Valeu, pessoal. Obrigadão aí.
Ao do Povo Aranha.
Beijo no coração, Eric.
Do Eric.
Ô, louco. Vocês vão editar essa porra aí, hein? Valeu, mano.
Não, vamos botar essa parte que é mais engraçada.
Que fique claro o seguinte, que eu não tenho nada a ver com esse aí, cara. Se esse cara é homossexual, o problema é dele, bicho. Ele sente onde ele quiser.
Só que tem aquele vídeo do Alborguete falando, se o cara é homossexual, assuma, porra.
Vou tentar me arriscar aqui e vou agradecer a presença da Caroline.
Por que ele vai tentar se arriscar, cara?
Obrigado.
Porque a Caroline, ela tá em presença, assim, meio que interdimensões, assim.
Ela tá na parte...
Olha aí, respondeu, tá vendo?
Falou mentira, não acredito.
Fala aí, Caroline. Fala aí.
Olha aí.
Ele,
depois que ele terminou o podcast, ela...
Tô ouvindo.
Que emoção,
que é uma... Não posso acreditar, a família...
Play Madruga.
Tá bom, então depois aí do TV de uma hora de relógio da Carol, esse foi o podcast de hoje. Madruga, dá stop aí, povo, solta a musiquinha pra gente. Tchau.
Stop, porra.
I fall asleep by the telephone. It's 2:00 and I'm waiting up alone. Tell me, where have you been? I found a note with another name. You blow a kiss, but it just don't feel the same. 'Cause I can feel that you're gone. Play it cool. You can hide behind your story.
do you think about me when he texts you? Could you be more obscene? So don't try to say you're sorry or try to make it right. And don't waste your breath because it's too late. It's too late. Hey!